Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Então, assim, nossa conversa será regada a trens e bondes. E a gente vai embarcar em um deles e vai embora.
Vamos para um passeio.
Para um passeio, sabe lá para onde vai esse passeio. Você está pronto?
Estou.
Então vamos nessa. Ele nasceu em São Paulo, é ator e diretor. Estudou cinema na FAAP e a partir daí passou a escrever, editar e dirigir para a telona. Dentre seus filmes estão Eric, O Segundo Homem, Estou a Caminho e When I Fall Silent. No teatro ele atua, escreve, dirige e flerta com um estilo de teatro que muito me agrada, que é o documentário cênico, com depoimentos reais e pessoais. Nesse gênero, ele fez Ao Pé do Ouvido, com o Núcleo Experimental, e Hotel Mariana, que mostrava o depoimento pessoal daqueles que viveram o desastre da barragem de Mariana. Tô eu aqui, olhando meu Facebook, quando me deparo com um post contando uma história sobre migração. Para quem não sabe, esse é o tema central do meu projeto aqui em Nova York, chamado I am Migrant. Na mesma hora, eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele toparia conversar comigo e compartilhar esse momento tão fascinante e transformador. Ele topou e aqui vamos nós embarcar nesse trem, nesse bonde, com vocês, esse querido, talentoso e desbravador, Herbert Bianchi.
Olá! Que apresentação, muito obrigado. E estou muito feliz de participar aqui do seu podcast. Muito obrigado pelo convite.
Cara, Herbert, obrigado mesmo. Quando eu vi o seu post no Facebook contando a sua trajetória de imigração para Budapeste, né, que é onde você está agora, aí na Hungria, eu falei, nossa, já faz um tempo que eu não gravo episódios para o podcast, mas eu senti que era um momento, assim, esse é um episódio que vai valer a pena, eu tô achando.
Ah, vamos ver, espero que sim. Estou feliz de estar aqui, é legal poder trocar com você um pouco, que você está mais tempo, né, fora do Brasil, vivendo essa experiência. Eu acabei de chegar, mas já senti muita coisa diferente.
Vamos começar, já que a gente está aqui, vamos partir daí. O que mudou? O que está mudando? Onde é que tem uma chave que vira? O que acontece?
Então, a primeira coisa que eu senti aqui, muito diferente... Bom, para quem viveu a vida toda em São Paulo, naquele frenesi, né, naquele caldeirão de coisas... A primeira coisa que eu sinto aqui é tudo mais vazio, é mais calmo, tem um outro ritmo, né? E eu vim com a minha esposa, dois gatinhos, e a gente mora perto de um rio, do rio Danúbio aqui, e eu nunca morei perto de um rio, e esse fato, assim, faz a sua vida ter um outro ritmo, a gente estabelece um outro ritmo interno, e no final da tarde até o rio, sentar ali, parece que a pressa se dissolve e as prioridades acabam sendo outras, assim. Então, a primeira coisa que eu senti é que é uma cidade, embora seja uma capital, ela é bem mais tranquila, tem muito menos gente. E nós estamos, assim, em pleno verão. Claro, estamos ainda na pandemia, embora aqui não parece que a gente está mais na pandemia, porque ninguém usa máscara e, enfim, as pessoas estão vivendo normalmente. Mas ainda assim eu sinto já uma outra vibração, sabe? Muito diferente do que era São Paulo, em vários aspectos. Assim, andar na rua é diferente, pegar o transporte público é diferente, trabalhar aqui é diferente, enfim.
Conta como é que aconteceu de vocês pararem aí em Budapeste, aí na Hungria.
Então, esse, assim, é um desejo meu antigo. Eu comecei, acho que em 2010, 2011, a pesquisar aqui a Hungria e pesquisar as possibilidades de eu tirar a cidadania húngara. Naquela época, ainda em 2010, eu não podia. Minha avó era húngara, ela veio para o Brasil há muitos anos, em 1920, e veio com a família toda, meio que fugindo ali de um contexto de guerra, né? Tinha acabado uma guerra, mas as guerras iminentes ali estavam se desenhando no horizonte. Então ela era pequena e veio com a família toda para cá. E, enfim, as leis mudam, né? E a lei mudou muitas vezes, essa lei de cidadania, de imigração e tal.
Uhum.
E em 2010 eu estava pesquisando, eu ainda não podia tirar a cidadania, mas em 2011 a lei mudou e passou a reconhecer novamente a minha avó como cidadã húngara e eu ganhava novamente o direito, né, de pedir a cidadania. Aí foi o que eu fiz, eu comecei o processo, comecei a estudar húngaro, que era um dos requisitos, falar minimamente a língua para poder, pelo menos, conversar o básico, né, numa entrevista e tal. E aí foi o tempo de tirar a cidadania, ainda tinha muitos projetos em São Paulo, como ator, como diretor, mais no teatro, mas também no cinema, enfim. As coisas foram acontecendo até chegar a pandemia, e quando chegou a pandemia ficou tudo cancelado, tudo suspenso. Todos os projetos que a gente tinha, a minha esposa também é atriz, e todos os projetos foram cancelados. Aí a gente falou, pô, não tem mais agora pelo que esperar, né? Não tem mais razão, motivo para a gente ficar. Acho que é o empurrão que a gente precisa. A gente tentou vir em dezembro, era inverno, e foi, né, pelo que a gente viu na TV, um dos invernos assim, mais rigorosos da Europa, de todos os tempos e tal. Foi até bom que a gente não veio. E aí o nosso voo foi cancelado, ainda nesse contexto de pandemia, os voos sendo cancelados e tal. E a gente conseguiu agora em julho, né? A gente conseguiu agora em julho.
Sair do Brasil e ir pra Hungria. Você já tinha ido antes? Ou quando você chegou aí foi a primeira. Quando vocês chegaram aí foi a primeira vez?
Já. A gente já tinha vindo antes. Em 2017. Foi meio para conhecer mesmo, assim, para sentir como era, né, o clima.
Uhum.
Sentir se batia o santo com a cidade, né?
Claro.
E bateu. Em 2017 a gente teve uma ótima impressão, gostamos muito. E não foi só uma, assim, impressão positiva. A gente sentiu também os aspectos negativos, a realidade da cidade, sabe? É uma cidade que tem vantagens, mas também tem questões reais, assim, que você vai enfrentar morando, né? Então, é uma cidade real, a gente sentiu isso e veio com as expectativas certas, alinhadas, né, agora com a mudança. Então, foi bom ter vindo antes para sentir isso.
E você tem parentes aí ou são só vocês dois?
Eu tenho duas primas, mas são primas que eu conheci há pouco tempo, porque meu pai perdeu o contato, né, com os tios dele e eu não as conheci antes, foi muito por acaso, assim, porque no meu casamento com a Letícia, a gente estava num restaurante húngaro em São Paulo.
Uhum.
E lá nesse restaurante uma mulher veio conversar com a gente, parabenizou e tudo, e perguntou, né, o nome da família, tudo, e quando eu disse o sobrenome da minha avó, ela reconheceu o sobrenome e disse que dava aula para uma pessoa, para um rapaz que tinha esse mesmo sobrenome, que falou que a gente podia ser parente. E aí ela passou o contato, eu o encontrei, e ele era meu primo, então a gente fez lá a árvore genealógica, bateu os nomes, tudo, e a gente percebeu que o avô dele era irmão da minha avó. O avô dele era o irmão mais velho da minha avó.
Fala então, sério? Qual a chance, né?
Pois é. Eu não sei se esse é o único restaurante húngaro que tem em São Paulo, mas a comunidade húngara não deve ser muito grande. Acabou que as filhas dele estão aqui em Budapeste, né? E a gente já encontrou com elas. Hoje o Adriano, que é o meu primo, está morando em Portugal.
Entendi. Tá por aí, vocês estão próximos, né?
Estamos próximos. Ainda não nos encontramos aqui, né? A gente se encontrou lá no Brasil, mas em breve a gente vai se encontrar ou aqui ou lá em Lisboa, onde ele mora.
Excelente. Você sabe que esse negócio de coincidência eu tava pesquisando o seu nome, e aí apareceu para mim um Herbert Bianchi, que nasceu em 1929 e faleceu ano passado, em julho do ano passado. Ele mora perto de mim aqui, em Massachusetts, chama Springfield, perto de Boston, é um aqui para cima do estado de Nova York. Que engraçado isso, né?
Que doideira, né?
Você tem o mesmo, eu acho que rende até renderia um documentário. Falar sobre o Herbert Bianchi.
Que viveu aí, pode ser legal.
Que doido. Herbert, como é que, por que o teatro?
Perguntinha fácil, né?
Facílima. Tá na ponta da língua essa resposta.
Pois é. É bom que ela faz a gente refletir mesmo sobre as nossas escolhas, sobre o passado, né?
Sobre o que te move, né? Afinal de
pois
contas.
É. Ah, que eu me lembre, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando surgiu essa vontade de fazer teatro. E era teatro, especificamente teatro. Eu queria entrar numa escola de teatro, né? E aí, logo depois, eu comecei a estudar teatro. E que eu me lembro, eu não parei mais. Foi em São Paulo. Me formei ali com 20 e pouco. Já fiz uma peça com, acho que 23, 24. Entrei no SESI, né? Logo em seguida, naquele núcleo de artes cênicas do SESI, né? Você acha que era uma turma ou duas antes de mim?
Isso.
Eu me lembro de ter visto, inclusive, a peça que vocês fizeram, que era de Santa Luzia, né?
Isso, com a direção da Georgette Fadel.
Isso, então. E ali foi ótimo também. Acho que quem passou por ali tem sempre um carinho enorme. Boas lembranças.
Isabel Sete, né, meu amor?
Foi.
Não tem como sair ileso de um lugar desse.
É verdade. E dali eu comecei, em pouco tempo, também me interessar pela dramaturgia. Depois eu fiz também o núcleo de dramaturgia do SESI. Fui estudar cinema. Comecei a dirigir, primeiro no teatro, né? As coisas foram uma na sequência da outra, assim. Eu não parei de contar histórias. Eu gostava de contar histórias desde o início, né? Primeiro como ator, depois como dramaturgo, diretor. E continuei.
Você acha que é isso, então? O que fascina é essa contação de história? É a gente poder se ver em outras histórias?
Talvez sim. Acho que é o novo, é a curiosidade, é a identificação, sim, com o outro. É poder contar uma história que ressoa, né? Que você vê outras pessoas se identificando também. E gerando novas histórias, gerando debates, né? O documentário tem muito isso, né? A história no documentário é um pouco diferente. Ela é uma propagadora de discussões, né? De debates. Quando acaba uma peça de documentário, você tem vontade de conversar sobre aquilo com quem assistiu também, com quem fez, quem estava no palco, né? Eu acho que é um pouco isso, sim. Deflagrar histórias, né? Debates, conversas, discussões. Acho que é um pouco isso.
É muito curioso, porque o que me fascina também... eu sou fascinado por documentários, assisto documentários o tempo inteiro. E eu tenho uma fascinação com a realidade, né? Com as coisas reais. E é claro que a realidade, ela tem ponto de vista, né? Ela é vista por um certo ângulo, de quem está vivendo aquilo, ou de quem está observando de perto, de longe. Cada um poderia contar uma história diferente sobre a mesma situação, né? Quando você começa um projeto sobre documentário, um projeto com depoimentos pessoais, por onde você quer ir?
Eu acho que a busca é sempre pela clareza da história, pela verdade daquela história. Assim, quando eu trabalho com depoimentos, assim, o que me orienta é tentar representar bem aquela pessoa, né? Aquele depoente que contou aquela história, porque isso é algo que a pessoa faz ali, que ela abre ali a vida dela, né? Que ela conta a experiência pessoal dela de uma maneira muito autêntica. Então eu tenho que ter uma certa responsabilidade ao tratar com esse material, né? E tentar representá-la bem no palco, assim, tentar chegar o mais próximo possível da essência do que ela quis dizer, da essência do que ela é, né? Então, é um pouco isso. E curioso que a gente está gravando esse podcast no Dia Nacional do Documentário. Hoje, 7 de agosto, é o Dia do Documentário Brasileiro.
Exatamente, eu vi isso no seu Instagram.
Eu tava postando hoje sobre isso. E a gente está aqui falando de documentário no dia 7 de agosto.
Não há coincidências nesse mundo, né?
É.
Acho que está tudo ligado. Como é que você vê isso? Por exemplo, o que me instigou a começar esse podcast, o que te move, era conversar sobre as pessoas, sobre essa motivação interna, né? O que te faz mover? Por que que você está vivo? Que escolhas de vida você faz para seguir em frente e fazer esse negócio aqui valer a pena? Então, minha pergunta para você é essa, Herbert. O que te faz, o que tem feito você se mover?
Eu acho que é a curiosidade, sabe? É a busca pelo novo, por novas experiências, por novos papos, novas vivências, novos pontos de vista, novas peças, novos filmes, novas histórias. Eu acho que é um pouco isso, assim. Enquanto houver curiosidade, né, a gasolina no tanque para continuar em frente. É difícil, né? Eu não consigo desassociar da profissão, né, do trabalho, do que eu sou como profissional, né, como artista. Tá muito ligado isso, assim. Continuar respirando é continuar ouvindo, né, continuar presenciando e talvez continuar documentando. Tá bem ligado com isso, com o documentar, com o ato de documentar as coisas, né? Essas experiências que eu tive foram muito transformadoras, como você falou no início, né? O documentário é transformador. Você nunca sai igual depois de assistir uma boa peça, né, de teatro documentário ou um bom filme documentário. Porque uma nova realidade se descortina ali na sua frente, né? Eu, principalmente quando mergulhei ou na história lá da tragédia de Mariana, ou na pesquisa sobre violência em São Paulo, né? Ou antes até eu também fiz uma outra peça sobre prostituição em São Paulo. Então, eram universos que eu conhecia pouco pelo noticiário, de forma superficial, rasa. E depois que você faz realmente uma pesquisa em que você ouve muitas pessoas, conversa com muitas pessoas, levanta muitos documentos, muitas informações, muitos dados, né? É impossível você ficar igual. Então você sai realmente transformado daquela experiência,
Você acha que é um exercício de empatia?
né? Ah, total. Em total. Empatia nossa como criador ao entrevistar. Ao ir até o ambiente da pessoa, né? Entrevistá-la, conversar com ela, e empatia que gera no público, né? Ao apresentar esse material para o público, né? Esse tipo de documentário que a gente faz, o verbatim, ele é especial porque ele leva esses depoimentos de forma crua para o público. A gente só não toca no alto-falante o depoimento gravado, até porque isso seria muito chato. Mas os atores, eles colocam fone de ouvido. Eu não sei se você já assistiu alguma experiência assim.
Não, vamos falar sobre isso. Verbatim. O que é o verbatim?
Então, ele é um tipo de teatro documentário que que faz isso. A gente colhe os depoimentos sobre um determinado evento, um tema, um assunto que a gente queira falar. Pode ser amplo, pode ser mais específico, né? Pode ser a vida de uma pessoa ou pode ser uma tragédia coletiva, como foi no caso do Hotel Mariana. E aí os atores em cena, eles colocam fones de ouvido e fazem a reprodução daquele áudio que eles estão ouvindo. Então você, como ator, tem que se reorganizar, fazer diversos ajustes internos e abrir a escuta, né, para conseguir ouvir e ao mesmo tempo reproduzir o depoimento, né, gerando o espetáculo. Então, basicamente, o verbatim é essa técnica que trata dessa maneira com esses documentos, com esse material bruto, né, com esses áudios coletados.
Então, você foi... Como é que foi esse processo de coletagem dos depoimentos?
Então, foi uma peça que eu fiz junto com o Munir, Pedrosa, que eu acho que você conhece também.
Conheço, super Munir.
Sim. E na época, ali em 2015, a gente estava procurando um tema para montar um novo espetáculo, né? Eu tinha dado uma oficina junto com o Zé Henrique de Paula lá no Sesc Pinheiros, dessa técnica, e o Munir fez a oficina e se empolgou muito, se animou muito. E nós somos amigos, a gente já se conhecia há bastante tempo também, e a gente passou a se encontrar em busca de um tema, de um assunto que pudesse virar uma pesquisa e depois um espetáculo. E na semana desses encontros aconteceu a tragédia lá de Mariana, e só se falava disso, não tinha como, assim, surgiu na hora, assim, a vontade do Munir de falar sobre isso, e ele foi para lá. Eu estava ainda em final de semestre da faculdade, eu não fui com ele, ele foi, colheu os depoimentos, ficou uma semana lá e trouxe, né, esses depoimentos. Ele falou com cerca de 40 pessoas e trouxe para São Paulo. Nós, um mês depois, a gente foi ouvir isso juntos, e desde a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, a gente já tem um material poderoso, assim, pesado, forte, sensível, que com o, né, com o trabalho certo, com o olhar, né, adequado, dá para virar uma peça. E aí a gente trabalhou na dramaturgia desse material e cerca de um ano depois a peça estreou.
E você foi indicado a prêmio por esse projeto, não foi?
Ah, nós fomos pela dramaturgia, justamente. Eu e Munir fomos indicados ao Prêmio Shell pela dramaturgia em 2017. Mesmo sendo, né, isso foi muito curioso, porque a dramaturgia, a gente amarrou esses depoimentos e recortou esses depoimentos, editou, né, essas falas e criamos uma narrativa, mas nós não escrevemos uma palavra. Então, o verbatim, você não escreve, você trabalha literalmente com as palavras das outras pessoas.
Você só organiza. Organiza os pensamentos, né? De uma maneira a ficar o mais claro possível, ou numa fluidez, né, onde o público possa surfar ali.
E também de uma maneira que passe o nosso ponto de vista, como você falou. Não tem como, você faz um documentário, não tem como você não colocar o seu ponto de vista, né? Eu e o Munir temos uma opinião sobre o que aconteceu, e não tem como a gente não colocar essa opinião nesse recorte, nessa edição, né? Toda edição é uma forma de demonstrar uma opinião sobre o assunto, né?
Uhum. É muito difícil ser neutro, né?
É, quase impossível.
E aí, a partir dessa pesquisa, o verbatim você aprendeu aonde?
No Núcleo Experimental, que é uma companhia de teatro lá de São Paulo, que fica na Barra Funda. Eu trabalhei na companhia como assistente de direção, como ator, como dramaturgo e também traduzindo alguns textos. E foi lá que eu aprendi, né? O Zé Henrique de Paula estudou essa técnica em Londres, no mestrado que ele fez, e levou lá para o Núcleo, né, a técnica, e a gente começou uma pesquisa lá.
Então ele trouxe de Londres?
Sim, sim. uma das matérias do mestrado dele era justamente esse verbatim. E que ele estudou durante 6 meses em Londres, assistiu lá o espetáculo que estava em cartaz do professor dele. E veio bastante entusiasmado, né, contar para os atores da companhia sobre a técnica e tal. E pouco tempo depois a gente começou uma pesquisa que viria a gerar esse Ao Pé do Ouvido que você citou, que foi um espetáculo de 2015 que ficou no Sesc Pinheiros.
E o que que aconteceu lá? Como é que era?
Ah, esse espetáculo era sobre migração, eram sobre pessoas que haviam se mudado de cidades no Nordeste para São Paulo e como era a experiência dessas pessoas vivendo em São Paulo. Então a gente entrevistou algumas dessas pessoas e colocou no palco. A direção era do Zé Henrique de Paula e eu fiz a dramaturgia junto com ele e a Rita Batata.
Agora eu estou aqui ligando alguns pontos, Herbert. Será que agora você também poderia virar um personagem do seu próprio documentário, do seu próprio espetáculo, já que você virou um imigrante?
É verdade. Eu só não poderia entrevistar a mim mesmo, né? Mas seria interessante me ouvir, fazer o verbatim, fazer a reprodução.
Já imaginou um autodocumentário?
Eu nunca fiz nada parecido. Eu admiro quem faz. É difícil, eu acho, olhar, virar a câmera, virar o microfone para si próprio, né? E tem gente que faz isso no palco e faz muito bem, enfim, no cinema também. Mas eu ainda prefiro contar as histórias dos outros.
Eu também, sabia? Eu tenho essa mesma pegada que você tem. Eu consigo olhar para a história do outro com uma clareza. É engraçado isso. E aí quando parte, porque eu também já pensei, quando eu vou fazer um episódio do podcast sobre a minha história, né? Acho justo. Quando eu sentei para começar a organizar as coisas, eu falei, eu não vou nem começar, porque eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. E eu acho que não é interessante também, ninguém vai querer saber sobre
Olha,
isso.
eu gostaria muito de ouvir esse episódio. Eu já te perguntei, né? Eu falei, pô, onde eu encontro a sua história? Eu quero ouvir, né? Ela tá, claro, salpicada ali nos episódios, né? Eu já ouvi alguns e quero ouvir os outros, vou ouvir. Mas seria muito legal se você, de repente, em forma de debate, de bate-papo com alguns amigos, com alguns
Exato.
convidados.
Eu possa fazer isso de organizar com alguns amigos e aí eu recebo perguntas. Eu acho que é mais fácil
Isso,
nesse sentido, né? De eu falar sobre a minha história também, que é bem interessante no sentido de que eu ainda sinto que estou na busca, sabe? Eu acho que é uma busca eterna, assim, não tem um lugar final. Quando você pensar, quando eu chegar lá, pronto, alcancei meu objetivo. Não, quando você chegar lá, é só mais uma página que você virou para uma nova história que vem aí na sua frente, né?
sim. Que você não conhece.
E aí você tem medo
Sim.
do desconhecido.
O novo sempre dá um medo, né? É uma mistura de medo com fascínio, né? Você quer, você busca e quando chega dá um medinho.
Eu diria um medão até às vezes, assim, é mais desafiador do que as pessoas possam imaginar, sabe? Porque daí você passa a enfrentar uma realidade que é aquela questão da empatia, não é todo mundo que entende o outro lado. Eu não sei como é aí na Hungria a situação dos imigrantes ou das pessoas que não têm o húngaro como primeira língua. É húngaro que fala.
É húngaro. E a situação não é boa. Aqui a situação nesse momento, ela não é muito fácil assim para os imigrantes aqui. E realmente, quem não fala húngaro é bem difícil. A gente já tem sentido isso, né? A gente fala bem pouco, o básico, assim. E a gente está estudando para aperfeiçoar, para melhorar, porque a gente quer aprender. Mas não é uma situação fácil. Tanto aqui a questão política, o governo ele não recebe imigrantes, ele não cumpre os acordos com a União Europeia, né, de receber uma porcentagem X de imigrantes, e ele está sempre dificultando a situação de quem tenta entrar aqui, né, de maneira ilegal ou, enfim, como refugiado, né?
Que não é o seu caso.
Não, não é. Mas como a gente veio pela maneira oficial, uhum, né? Eu já vim com a cidadania, com o passaporte, e a Letícia pode entrar tranquilamente por ser minha esposa, né? Como ela é esposa de um cidadão húngaro, não tem nenhum problema, ela pode ficar legalmente aqui. Mas aí tem a barreira do idioma, que é uma barreira enorme, né? Ela não é uma barreira fácil de transpor, porque o idioma também é bem peculiar. O húngaro não parece com nada que a gente conhece em português, assim. Não tem nenhuma similaridade com nada. Então,
não tem uma palavra que seja a mesma? Tipo, tem um...
uma ou outra. Mas é pouquíssimas coisas, pouquíssimas. A lógica é diferente, então muda muito, sabe? No inglês ainda a lógica é um pouco parecida, a construção de frase, de pergunta, um pouco parecida, aqui é bem diferente. Então a gente está se esforçando bastante para conseguir desbravar.
Eu tenho um pouco também como objetivo falar sobre essas coisas, para tirar também essa impressão que as pessoas têm, né, de mora fora e a vida tá ganha, mora num país de primeiro mundo. Independente do lugar onde você está, os riscos e as dificuldades, elas são independentes, né? Elas vão acontecer por um fator ou outro, né?
Sim, sim. E acho que morar fora tem novas dificuldades, né? Tem algumas facilidades. A busca é sempre pessoal, eu acho, assim... É alguma coisa íntima que te leva a ir para outro país. É tanto eu quanto a Letícia, nós dois tínhamos isso dentro da gente, alguma coisa que nos fez vir, né? Mas chegando aqui, aí tem outras dificuldades, outras questões, né? O padrão de vida é diferente, a cultura é diferente, você vai descobrindo todo dia algo novo, algo diferente, e você tem que se adaptar meio que rápido a isso, né? Tem a questão também de você estar longe dos amigos, da família. Não sei como você vivenciou isso. E também não é tão simples fazer novos amigos, né? Em geral, no Brasil você deixa amigos de infância, né, que compartilharam com você de épocas inteiras, né? E fazer novos amigos é sempre um novo desafio, assim, porque... É tudo novo, e as relações, elas não são tão, enfim, tão profundas, né, como as que você estabeleceu na sua pátria-mãe, né?
Eu vejo que toda relação, ela demanda uma construção. E essa construção demanda tempo. Então, quando você muda para um lugar onde você vai começar do começo, novamente, isso demanda um tempo. Você vai começar no vazio, você vai começar no nada. E aí você vai plantando sementinhas, entendeu? Tem sementes que vingam, uma amizade aqui, outra colar. Mas quando, por exemplo, somos jovens e a gente não percebe o que a gente está fazendo, né? Montando esse quebra-cabeça e articulando essas relações. Mas agora, depois de adultos, quando a gente decide partir para essa viagem, aí a gente começa a perceber que o mundo é feito de relações.
Sim.
São esses pontos que a gente vai ligando um no outro, sabe? Para mim isso está ficando cada vez mais claro, assim. Dependendo aonde você quer chegar, isso vai depender das relações que você for construir para que isso aconteça.
E mais do que a quantidade de relações, a qualidade delas, né? Ah. Qual é a qualidade dessas relações? E é isso que você falou. Quando você chega num lugar, você parte do nada, do vazio. Então você não tem relações, isso te assusta e te faz perceber o quanto as relações são importantes, né? E o quanto as relações que você deixou no Brasil eram sólidas, né? Pelo menos algumas delas, enfim. E quanto vai ser demorado e talvez difícil construir novas relações. Mas é isso, é tempo. É tempo, é força, é paciência. Para viver coisas juntos, né?
Exato. Eu admiro muito, mais do que nunca. Assim, eu respeito muito as pessoas que um dia... Eu digo que é um chamado, né, Herbert? Sair do seu país, largar tudo para trás para tentar uma vida nova fora do seu país, do seu lugar de conforto, demanda muita coragem. E você só faz porque essa voz interna é mais forte do que você.
Sim.
Né? Para você não era uma coisa do tipo, pode ser que aconteça, pode ser que não. Como você disse, era uma coisa que você e a Letícia tinham dentro de vocês, né? Sim. Tava lá, aquela mensagem tava lá, a gente vai sair do país, a gente vai morar em outro lugar.
É, a gente precisava viver essa experiência. Tinha isso muito forte, assim, eu não quero um dia chegar na velhice e falar, pô, não fui, não vivi, como teria sido, né? Eu falei, a gente precisa passar por isso para sentir como é, né? Como vai ser. E é isso também, a gente não sabe o futuro. Então a gente está aqui, a gente quer viver aqui, a gente quer aprender o idioma, quer fazer novas relações aqui, que as relações sejam boas, né? Mas também manter as que a gente tem no Brasil. Foi até um movimento que a gente fez de começar a tentar postar mais coisas, sabe? Contar mais histórias. Falou, já que a gente está longe, vamos pelo menos, com as fotos que a gente posta de vez em quando, colocar um texto, colocar uma historinha contando a experiência para tentar deixar, né, essas relações vivas, né? E para quem está lá também acompanhar o que a gente está vivendo aqui. Não só uma fotinho com uma hashtag, uma legenda, blasé. Falei, não, vamos ser melhor.
Você está documentando isso. É praticamente um documentário.
É uma forma, é uma mídia. As redes sociais são mídias, né? São formas também de deixar um relato lá, documental.
Que demais isso.
Tanto que foi através de uma postagem que você viu, né? E ficou sabendo que eu estava aqui. Eu não usava o Facebook, sei lá, há mais de 3 anos. E aí falei, pô, agora vou fazer um esforço para pelo menos... Tem parentes que só estão lá no Facebook, né? Tem algumas tias, alguns tios que só estão lá, não estão em outras redes. Então,
exato.
Falei, não vou ser tão egoísta.
É muito louco isso, cara. Porque agora você ligou outro ponto, né? Que eu fazia 3 anos que você não postava nada. E aí o que você postou caiu no meu colo.
É.
E aí a gente está aqui agora.
Foi.
Que foi. Doido.
Que é uma teia, né? A gente... Também é nossa responsabilidade manter essa teia viva, né? Se você some também, as relações vão se enfraquecendo e, enfim... É isso, é o que você falou, a vida é relações.
Uhum.
Se você perde as relações, que sobra? Que resta, né?
E outra coisa é o fato de levar isso como essa experiência como uma experiência, eu acho que é o melhor ponto de vista possível. Porque eu, durante um período, eu me forcei a dar certo, né? Tinha que dar certo, de qualquer maneira. Não tinha como voltar atrás. Hoje eu vejo de uma outra maneira. Eu acho que vai ser o que tiver que ser, sabe? Se um dia eu tiver que voltar, não tem problema. Faz parte do percurso. Como é que você vê isso?
Você diz a sua experiência de ir para Nova York era um projeto que tinha que dar certo em determinado tempo. Assim, você pôs um prazo.
Exato.
Sim. Então a pressão aumentou, né? Que você colocou sobre você mesmo, né?
É.
Sim.
Eu tinha que fazer acontecer. Não tinha outra opção. Ou vai ou vai.
Eu imagino o que você passou, porque também não deve ter sido fácil. Eu não sei como foi a questão de começar a trabalhar, né? Porque morar fora também demanda muitos gastos em muito pouco tempo, né? E a gente acabou de descobrir que aqui na Europa não tem parcelamento. E a cultura que a gente vem é de parcelar tudo. Qualquer coisa você parcela em 10 vezes sem juros, né? Chega aqui e você começa a comprar tudo à vista. E tem muitas coisas para comprar no primeiro mês. Então, a primeira coisa é que você precisa estar preparado para ter tantos gastos, né, de uma vez só. Você aluga um apartamento, você tem o calção do apartamento. Aí nós chegamos aqui, aqui também os apartamentos são mobiliados, isso é muito bom. Então você não precisa comprar a maior parte dos móveis, mas enfim, não tinha travesseiro, não tem televisão. Tinha que comprar várias coisas para a gente, né, jogo de cama, não tinha toalha no banheiro, enfim, coisas assim que você precisa comprar muitas coisas. Então é um desafio enorme, você precisa estar preparado para chegar, para se estabelecer, para se organizar. E aí quem vai também para outro país sem um trabalho, eu acho que é uma experiência muito mais difícil, assim, que envolve muito mais pressão, né? Porque você precisa rápido encontrar um trabalho, né? Porque os gastos são altos e piscou, já passou um mês e o aluguel já chegou de novo, né?
Uhum.
Então, é uma loucura. No nosso caso, a gente está trabalhando online. Quando a pandemia começou, a gente foi procurar outras possibilidades de trabalhar na nossa área, né? Embora a gente não esteja trabalhando com teatro nem com documentário, a gente está trabalhando com comunicação, né? Então a gente está fazendo comunicação digital de alguns clientes que são do Brasil e a gente continuou com esses mesmos clientes trabalhando daqui.
Uhum.
Só ajustando aqui o fuso, né, os horários. Mas a gente continua trabalhando para lá, para o Brasil, para os clientes de lá. Então a gente não perdeu a renda e não precisou procurar algo aqui, assim, pelo menos com a urgência de quem não tem nada, né? Pode até ser que surja, que pinte alguma coisa aqui. O audiovisual aqui em Budapeste é muito forte. A gente sai para andar de bicicleta e vira e mexe, a gente se depara com uma filmagem. Tem sempre alguma rua fechada e estão filmando alguma coisa. Então a gente quer se envolver aqui com a turma do cinema, com a turma do audiovisual, mas é maluco isso, chegar num lugar e começar do zero. Agora eu queria te perguntar, quanto tempo você precisou para acalmar e perceber que a experiência é o que valia mais a pena, assim, que as coisas estavam no lugar, que estava tudo andando, encaminhado?
Eu não tenho essa sensação.
Até hoje
eu não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que é work in progress still.
Uhum.
Continua no processo. E eu acho que eu não tenho mais a esperança de encontrar esse lugar, entendeu?
Uhum.
Acho que não, a palavra conforto já não está mais no meu dicionário. Que engraçado isso. Eu tô realizando isso agora que a gente está conversando.
Uhum. Mas a pressão diminuiu.
A pressão diminuiu.
E você aproveita o caminho. Você está aproveitando muito bem, né? Viver em Nova York, né? Viver essa experiência.
É fascinante, né? Fascinante por todos os lados. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins. É o lugar onde eu quero estar. Isso definitivamente. Sim. É o lugar onde eu quero estar. Mas a jornada, eu não sei se um dia eu acreditei que poderia existir esse lugar de conforto, sabe? E agora eu estou percebendo que será que existe? E está tudo bem.
Está
uhum. tudo bem não estar confortável. Está tudo certo.
Sim.
Eu acho que eu tinha essa imagem, sabe? De que um dia as coisas assentam. E você Sim. se sente plenamente confiado, plenamente com like, a autoestima incrível e tá tudo certo, e você só vive numa boa. Eu acho que a vida de artista que a gente escolheu não vai muito por aí, não.
Talvez o conforto seja um conceito que a gente vê de outra maneira, né? Entende de uma outra forma como artista, né? Tem uma inquietação constante.
Exato.
Uma busca constante.
Isso.
Mas esse assentar, acho que tem a ver com você tá tranquilo, né? A gente encontrou, assim, em pouco tempo, eu sinto que a gente encontrou aqui um ritmo interno diferente do que a gente vivia lá, uma certa paz que eu sempre busquei.
Uhum.
Espero que isso se... assim, se siga, né? Que isso continue, que essa sensação perdure, porque... realmente, a inquietação em São Paulo era grande demais, passava da conta, assim.
É.
Não dava. Tava beirando o impossível, assim, a viver em São Paulo, né?
A cidade demanda muito, né? São Paulo...
Sim.
Você não pode parar, não dá tempo. E eu acho que o lugar onde você tá tem um outro... tem um outro approach, assim, com a vida, né?
É. É, São Paulo é uma cidade que te exige muito. Se você não acorda cedo, você já perdeu muita coisa. Tem sempre uma fila muito grande. Tem muita gente tentando a mesma coisa que você, querendo a mesma coisa que você. Vai ter sempre... os testes são constantes e muitos, e todo dia, e com muita gente, enfim. É uma loucura, né? Eu me acostumei a viver lá. Eu vivi lá a vida toda. Foi muito tempo. Mas também não foi... foi um preço alto, eu acho. Assim, foi... desgastou demais, mais do que eu queria que tivesse desgastado, sabe? Então, não tenho vontade de viver mais nessa loucura, assim, nesse ritmo frenético.
E olha que maravilha. Eu acho que a vida é isso, entendeu? Eu acho que... vamos fazer o seguinte, Herbert. Vamos continuar esse papo. Lá no YouTube, vamos mudar agora, vamos começar do zero, vamos nos propor um desafio novo.
Em outra plataforma,
agora vocês vão ver a gente lá no YouTube, mas a gente não vai falar sobre, a gente vai falar, continuar esse assunto, não é a mesma
Legal.
Coisa, mas a gente vai continuar esse assunto lá, que eu acho que é super interessante entender o que a vida faz com a gente, né? Vai uma montanha russa. Ok, então a gente está indo lá para o YouTube, o canal do O Que Te Move com o Léo Abel. Então a gente está indo para lá, Herbert. Te vejo já.
Até já.